aqui. Beleza, tava dando a introdução da aula, mas enfim, tinha esquecido de pôr pra gravar, ainda bem que eu li, Gustavo. Mas então é isso. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que que a gente precisa saber, né, antes de começar a fazer uma cópia pros anúncios, é esse link aqui, tá? Cara, isso daqui todo mundo negligencia essa porra. Mas, pessoal, esse link aqui ele é muito importante. Tá, ó, vou mandar ele agora no bate-papo. Ninguém lê isso aqui. Aí acaba se fudendo, a conta cai. Entendeu? A conta cai. Cópia do portão rendeu. Então, o que que é? O que que é isso daqui, pessoal? Isso aqui nada mais são do que as políticas do Facebook. O que você pode usar, o que você não pode usar, o que você pode escrever, o que você não pode escrever. Beleza? É chato ler isso daqui, mas, cara, é necessário, entendeu? É muito chato, eu não vou negar, pessoal. Isso aqui é chato de ler, mas pelo menos uma vez por mês eu tô lendo isso daqui porque as coisas vão mudando. Entendeu? As paradas vão mudando no Facebook. Então, às vezes, a galera toma ban pra caramba, toma, ah, mas minha conta caiu. Toda vez que eu subo um anúncio, minha conta cai. Mas eu duvido, mano, que perdeu, sei lá, mano. Perdeu não, né? Que investiu 1 ou 2 horas do dia, cara, pra ler a central de ajuda. Na verdade, nem a central de ajuda inteira. Mas isso daqui é obrigatório, gente. As políticas de privacidade do Facebook são obrigatórias se você ler. Você não vai saber o que você pode anunciar, o que você não pode. Tem coisas aqui, mano, tem coisas assim muito, muito bobinhas, cara, que acontece se você tomar ban, mano. Então, o que acontece? Isso daqui é para você evitar tomar bloqueio, porque, cara, eu vou falar para vocês, vocês sempre vão tomar, mano. Sempre vai acontecer uma coisinha ali que vocês não sabiam e vai acontecer a sua conta ser desativada. Alguma hora a sua conta vai ser desativada. Mas é interessante que você tenha conhecimento das políticas, por quê? Porque você pode, digamos assim, lutar pela sua conta de anúncio. Se acontecer alguma coisa, se o Facebook te deu um bloco desnecessário, quando você for solicitar análise, você fala, ó, mas eu não burlei nenhuma regra, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? E aí, porra, enfim, tentar recuperar a sua conta, entendeu? Cara, esses dias eu tomei um bloco, mano. Eu até postei nos stories, cara. Nada a ver, mano. Falou de atributo pessoal. E eu nem sei por quê, entendeu? Porque às vezes eles dão uns bloquezinhos em vocês, mas é. Não sei que merda que acontece, pra falar a verdade. Eu, principalmente agora que tá com coronavírus, não tem funcionário no Facebook, mano. Então tá praticamente tudo rodando no automático. Então as contas estão caindo. Ninguém tá conseguindo criar BM. Tá um caos. Tá ligado? Mas é importante saber. Às vezes vai acontecer, mesmo se você tiver o conhecimento aqui das políticas, você vai infringir uma leizinha sem querer, entendeu? Mas é só você pedir pro Facebook pegar de volta ali, solicitar uma análise extra ali, que eles vai recuperar a sua conta novamente, beleza? Eu vou aqui mostrar para você agora uma das causas assim que eu mais tomo bloco, eu, tá? Ainda hoje eu tomo bloco. Uma das paradas que mais me faz tomar bloco, cara, e com certeza vai fazer com que vocês também tomem, é essa parada aqui da landing page. A galera esquece que o Facebook olha a landing page, né? Então, tipo assim, deixa o anúncio impecável e a landing page tá horrorosa. Entendeu? Você não pode usar palavras como ganhar dinheiro, renda extra. Ah, Gabriel, mas eu vi alguém ali que tá usando. Uma hora a conta desse cara vai cair, velho. Por quê? Porque todo mundo passa por uma análise manual, tá? Primeiro você passa pela análise do robô do Facebook, que é por isso que seu anúncio ele é ativo, entendeu? E depois de um tempo, vem um moderador lá do Facebook que faz uma análise manual dos seus anúncios. Então ele olha o seu anúncio, ele olha a sua landing page. Então tem que tomar muito cuidado, cara, com o que está escrito na sua landing page, o que você pode burlar, tá? Isso daí é questão assim. Eu tava até comentando isso, cara, com um expert aí top, aí, mano. Não posso falar o nome dele, que vai que essa mentoria vaza, aí o cara fica puto comigo, que ele falou pra guardar segredo. Mas o que acontece? Eu nem tinha pensado nisso. Quando você vai fazer sua landing page, você tem algumas palavras do nicho black, como, por exemplo, sei lá, emagreça, emagrecimento, renda extra. Essas palavrinhas aí que são umas palavras que vendem, digamos assim. É interessante que você coloque elas em foto, coloque elas em vídeo, entendeu? Por quê? Porque, cara, é muito mais difícil do. Primeiramente, ó, existem dois tipos de processo de análise, né? Como eu já falei, tem o robozinho do Facebook, que é a análise do robô lá, e tem a análise manual. O robô, velho, ele passa olhando tudo. Ó. Imagina que isso aqui é o robozinho olhando sua página. Porém, diz ele, tá? Cara, é um gestor muito pica. Ele gerencia milhões e milhões também. Entendeu? Diz ele pra mim que é outro motor, é outra parada do Facebook, outra programação, que o robozinho, cara, é mais difícil dele ler a foto e o vídeo. Então, por isso, quando a gente, enfim, no caso vocês, etc., querem anunciar nicho black, o que é nicho black? Aqueles nichos de emagrecimento ou de mercado financeiro que você vai falar em renda extra, em ganho de dinheiro em casa, as promessas meio louca, entendeu? Quando você vai anunciar isso, é interessante que você deixe isso em vídeo, lá pro meio do vídeo, entendeu? Ou na sua landing page, que você, tipo assim, você não pode deixar o um negócio escrito ali no HTML, mas tem que ter uma foto e aquilo tem que estar escrito na foto, tá ligado? Então, tipo assim, tem uns paranauezinho doido aí pra fazer, cara, mas tem que se atentar muito a isso. Eu já tomei bloco já nisso várias vezes, eu não sabia o porquê. Principalmente para apostas esportivas, tá? Apostas esportivas, tipo assim. Tá tendo um boom, todo mundo tá falando de Bet365, os caralho. Eu tenho alguns clientes, sou coprodutor de alguns produtos de aposta esportiva. O anúncio sempre passava impecável, mas depois de um tempo eu sempre tomava bloco. E aí o gerente falou pra mim que a landing page tava zoada, cara. Que na landing page tinha lá lance esportivo, aposta esportiva. E o Facebook não compactua com jogos de azar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o que está na sua landing page. Toda a semântica da sua landing page. Não é de primeira que você vai acertar numa landing page, entendeu? Mas se você toma um bloco, você percebe que o seu anúncio está impecável, que ele está white, digamos assim. White é aquele anúncio que, pô, dá para passar no Facebook que não é o nicho black. Aí você percebe que o seu problema está na landing page. Aí você tem que arrumar, beleza? Fora isso, tem algumas outras paradas, tá? Vou passar aqui bem rapidinho, não vou ficar lendo um negócio aqui inteiro com vocês. Depois vocês leem, mas eu preciso que vocês aprendam copy. Como eu falei, pessoal, não dá para você vender na internet se você não soubesse comunicar com o seu cliente, tá? Eu vou dar uns insightzinhos aqui, depois que a Ana falar, o Burgani, o W, eu vou dar alguns insights de você anunciar ali para a galera. Foi aquilo que a gente teve ali nas primeiras aulas, né? Os anúncios golpe baixo. Você introduzir toda uma cópia diferente para um público diferente, né? O cara que arrumou um novo emprego e está namorando, por exemplo, que a gente até brincou, uma mãe ali de uma criança pequena que acabou de nascer e etc. Então aí você usa os gatilhos mentais, usa toda a estratégia da cópia para você poder vender para esse público. Mas, cara, dando uma passada bem rápida aqui, ó. Ó, tabaco, produtos, ó, não pode, principalmente aí o Emerson que está anunciando o negócio do mustache, aí tem que tomar cuidado, tá? Com bloco nas páginas e etc. Conteúdo adulto nem se fala, cara. Se quiser ficar anunciando extra gel aqui, não pode, velho. Olha lá, ó. Eita, olha essa foto aqui, né? Nem essa foto aqui pode, mano. Se você parar pra ver, é uma mulher com uma banana na boca, mano. Mas assim, não pode, entendeu? Os caras não são burros também. Conteúdo sensacionalista, principalmente, mano. Tem que tomar muito cuidado. Tipo, cara, como posso dar um exemplo de um conteúdo sensacionalista em anúncio? Tipo, o conteúdo sensacionalista, você não pode direcionar ele para a primeira pessoa, tá ligado? O anúncio tem que ser reportado, como se fosse uma notícia. Então, sei lá, mano. Você coloca desse. Geralmente eu coloco assim, tá? E sempre dá certo. Tipo, ó, saiba como milhares de pessoas estão, sei lá, mano, estão ganhando uma renda extra, dependendo aqui. Cara, se o anúncio, a semântica em si, ela tem que ser de uma maneira que seja uma notícia. Então você coloca a notícia. Saiba como milhares de pessoas estão, sei lá, saindo do zero e ganhando até, sei lá, cinco dígitos, múltiplos cinco dígitos em casa. Cinco dígitos trabalhando de casa. Tipo assim, pro robozinho do Facebook, tranquilo, velho, isso daqui. Ah, saiba como milhares de pessoas estão saindo do zero ganhando até múltiplos cinco dígitos trabalhando em casa. Foda-se. Mas pra quem tá lendo, sabe, já começa a imaginar, caramba, mano, a pessoa do zero tá ganhando ali 10 mil, 15 mil trabalhando em casa, que é múltiplos cinco dígitos. Entendeu? Então, toda a sua notícia, né? Toda a sua notícia não, toda a sua cópia de todo o seu anúncio que for numa parada assim mais sensacionalista, você tem que reportar como se fosse uma notícia, entendeu? Isso é para o Facebook conseguir liberar aí e você conseguir anunciar tranquilamente, beleza? Mas enfim, dando uma passada rápida aqui para vocês, ó, página de destino que não funciona. Isso daqui já me deu um bloco que eu nunca mais recuperei a conta de anúncio, porque foi sem querer, o site caiu. Sei lá que merda que aconteceu, e aí, porra, a galera tava entrando, tava dando erro 404 e eu tomei um bloco, entendeu? Tipo, nada a ver, velho. Entendeu? Eu pude provar que o site tava fora do ar, mas mesmo assim eles não conseguiram recuperar a conta. Mas isso acontece. Cara, marketing multinível também não dá pra anunciar no Facebook, então tem que tomar cuidado. E é isso, velho. Conteúdo de baixa qualidade ou perturbador. Ó, principalmente para aquela galera ali que tava vendo qualidade da conta, tava falando conteúdo de baixa qualidade. Mas como assim, conteúdo de baixa qualidade? A foto aqui tá em 1080p. Mas ele não quis dizer da qualidade da foto, ele quis dizer da qualidade do seu conteúdo mesmo, do que você tá divulgando, entendeu? Enfim, pessoal, é isso. Tá, ó, bebidas alcoólicas tem que tomar cuidado, principalmente aí, ó, de novo ali o mustache, farmácia, etc. Então, ó, tudo isso daqui vocês têm que ler, velho. Tudo isso daqui, antes de fazer uma cópia, tudo isso. Entendeu? É foda, mano. É, o que deu certo bastante para mim é o quê? Eu terminava a copy, ficava olhando para ela ali uns 20 minutos para ver se estava assim, se tinha alguma coisinha ali que eu tava errando, entendeu? Hoje em dia eu já não erro mais tanto porque é questão de é prática, velho. Você vai aprender a fazer a copy, escrever o anúncio conforme as políticas, entendeu? Mas é isso, deixa eu ver o bate-papo aqui de vocês. Cadê? Deixa eu ver. Ring Light vindo aí. Esse Ring Light aqui, velho, eu já tinha pedido ele, deu um BO aí, vou ter que pedir de novo. Tomei reembolso. Mas enfim, ele sobre parte do vídeo, atenção, excluindo alguns países. Boa, Emerson. Boa. Mas enfim, cara, eu vou abrir margem agora aí pro Burgani falar um pouco com a gente. Depois a Ana vai falar, que eles vão falar um pouco sobre copy. Eu já vou deixar aberto ali nos públicos pra gente anunciar para determinado tipo de público. Isso ali em performance de anúncios, tá? Porque assim, a copy, ela pode ser a melhor copy do mundo, mas se ela não estiver direcionada para a pessoa certa, não vai dar certo, entendeu? Então a gente tem que dispor de toda a segmentação do Facebook para a gente se comunicar com eles de uma maneira diferente. Aí vai cair em parte de funil e etc. Então bora lá, mano. Tá por aí, Burgani? Landing page seria a página de venda, sim. Cadê? Cadê?
Aí, tá ouvindo?
Opa, tô te ouvindo. Cadê? Deixa eu
Vou
desmiçar o vídeo aqui pra aparecer você aí.
compartilhar a tela já.
Beleza.
Já deu para dar uma introdução de que é copy, né? Então, eu vou dar um enfoque para a galera que faz anúncio, né? Porque, tipo assim. O que eu acho maneiro é que, e que eu dou muito valor, que as pessoas pouco falam, é a Big Idea, né? A Big Idea é o quê? É o tema central, né? O tema central que você vai fazer da sua campanha inteira. Então, por isso que eu gosto de dar essa aula quando eu dou mentoria para quem faz tráfego, porque, se falar. Você é bom mesmo, Burgani, então faz minha landing page aí. Aí eu vou lá, faço a landing page e não converte nada, né? Aí você vai ver a campanha inteira do cara, ele conversou de outro jeito com o público dele, o conteúdo dele é totalmente diferente, e aí não converte porque fica meio incoerente, né? Então não adianta você fazer o anúncio lá, igual o Gabriel tá falando, mó agressivão lá de tipo, vamos fazer multi, 5 dígitos. Ganhar mó grana na internet, e a hora que ele chega na sua landing page, você não tem nem capacidade de explicar como vai funcionar seu curso. Então, como que você vai fazer ele ganhar tudo esse dinheiro? Fica incongruente, né? Então, por isso que eu acho da hora falar de Big Idea. Então, eu já vou chegar aqui. Você tem que habilitar aí, Gabriel. Senão, eu não posso compartilhar.
Opa.
Vê aí se você consegue. Então, eu vou falar de Big Idea porque acho que esse assunto é bem importante e depois eu dou uma estrutura básica ali de copy que eu acho bem legal. Eu nunca vi ninguém falando no mercado, eu aprendi em outro lugar. E aí, vamos ver. Agora dá?
Pera aí, acho que sim. Eu dei o roxo pra Ana aí que ela manja mais fazer essa parada.
Beleza.
Peraí, tô arrumando aqui, João. Vou colocar seu vídeo aí em destaque.
Quer aproveitar e falar o seu aí, a sua introdução de o que é copy que você tinha preparado?
Não, pode colocar o seu aí primeiro. É, coloquei, vê se vai. Você conseguiu?
Não, não, eu quero. Não, eu não consigo compartilhar a tela, não é o vídeo.
Você
Não sei.
tem que clicar nessa parte da seta verde,
Não, sim,
escrever
mas aí
compartilhando.
tá aparecendo assim que o host desabilitou, que os participantes compartilhassem a tela, entendeu? Por isso que eu não consigo.
Peraí, gente.
Doideira, hein?
É que eu e o Gabriel, a gente mexemos um hoje para fazer as configurações da reunião para a gente conseguir fazer aqui no dele. Não, aqui tá normal. Ó, compartilhar tela. Tenta agora.
Agora foi. Agora foi.
Foi? Aê! Deu bom, então.
Uhul! Foi. Bora lá, então. Essa aula aí. Eu acabei de dar na minha mentoria e, tipo assim, pra gente chegar nessa ideia que eu falei, a ideia principal da sua campanha, você precisa falar igual, você precisa saber, igual o Gabriel falou, de quem que é o seu público, né? É o mais importante, né? Então, se você quiser ser muito bom em copy, sem estudar copy, estuda o seu público, conhece o máximo que você puder dele, porque aí vai ficar fácil, você vai estar conversando tipo com um amigo seu, entendeu? E aí, como que eu monto a minha persona e já chego direto nessa ideia rápida, sem ter muito trabalho, eu vou dar um conteúdo bem direto aqui, e se tiver dúvida, vai mandando aí no chat aí que eu vou dando uma lida, assim. Então, vamos lá, vamos começar com os dados que vocês analisam toda hora, né? Gestor de tráfego, está com contato com dado toda hora. E aí, existem quatro tipos de dados, né? Tem o que vocês costumam ver muito lá, que é o...
Ops!
Muta aí.
Peraí, cadê? A galera tá com...
Deu certo aí?
Alô, João, você não tá falando.
Você mutou o João.
Agora sim.
Eu não mutei o João, não. Foi.
Oi, tá ouvindo? Beleza. Só abrir aqui no meu celular pra... Mas tá dando eco, né? Melhor não. Vou sair. Então, vamos lá. Os dados demográficos são aqueles lá que você tem contato direto no Facebook, que eles te dão idade, gênero. São dados mais, pô, que não dá para eu escrever uma copy baseado somente na idade, porque uma pessoa de 18 a 65 anos, ela dá para fazer muita coisa, né? Os geográficos, vocês também têm lá, localização, né? Da onde a pessoa é, ela é do sul, então ela toma chimarrão. Beleza, mas sei lá, o que isso vai influenciar na minha copy, tá ligado? Tipo, são os dados que estão mais numéricos ou de estatística que não influencia tanto assim na copy. O que, que é da hora saber? São os próximos que eu vou falar. O comportamental. Então, é como que a pessoa compra esse produto e como que ela usa. Então, você vai chegar nesses dados, o maior número que você tiver, tipo a idade da pessoa, o gênero e onde ela mora e pensar... Pô, se é uma mulher de 35 a 65 anos que mora, tipo, na capital de São Paulo, como que será que ela compra e usa o produto? Pô, a capital de São Paulo, a galera tem mais grana. Então, provavelmente, ela tem um poder aquisitivo melhor. Aí você analisa lá nas suas métricas também, você vê que esse público aí tem iPhone. Aí você fala, pô, certeza que é um público A. Então, dentro da minha estratégia, quando eu for falar com mulher, por exemplo, como que eu sei... Uma dica simples para você falar com mulher ou com homem. Deu mais de 70% do seu público é mulher, foca nos adjetivos. A mulher quer saber disso. Ela quer saber cor, se é bonito, se é confortável. Essas paradas de adjetivos. Se você for falar com homem, o homem quer saber do substantivo. Substantivo, né? Tipo, o preço, ele quer saber se...
Caralho.
Oi?
Caralho, boa, mano. Pulo do gato isso daí. Não tinha nem... Eu anuncio bastante pra mulher. Mulher é um grande público-alvo dos meus anúncios. Compram pra caramba, mas eu nunca pensei nessa parada dos adjetivos, mano. Boa, é verdade mesmo.
É uma baita diferença. E o homem tá preocupado mais com substantivo. Então, só se você não sabe, só botar lá no Google, lá, você vai ver se é um substantivo ou um adjetivo e já era. Então... Aí você já chega com os comportamentais, né? Que é como que ela compra. Então, eu quero saber, eu vou pesquisar lá nos comentários do YouTube, vou pesquisar lá no Reddit, sei lá, no Answer the Public. Dá pra colocar esses nomes aí pra galera ver?
Como é que é? Como é que é os nomes?
Dá pra você pesquisar esses dados aí, ó. YouTube, comentário. YouTube e Instagram, vocês vão nos comentários. Porque sempre tem uma pérola lá, né? O cara sempre tem alguém lá que solta, tipo, a dor dele mais profunda. Aí você anota. Reddit é fórum, tá ligado? No geral. Fórum, então, você vai procurar... Você anuncia pra mulher, então é nicho de roupa. Então, você vai no fórum de moda, no fórum de maquiagem, que você vai ver as mulheres discutindo sobre o assunto mais profundo, né? E também tem essa ferramenta aqui. que é bacana também. Insert the public, que é... que ele te dá, tipo, o que as pessoas procuram no Google. Então, você coloca lá, ah, moda. Daí a pessoa fala, ah, como... é estudar moda em casa, qual a melhor faculdade de moda, e você vai encontrar lá o que as pessoas mais falam, e você vai achar esses dados aqui. Só para fechar, esse daqui, o psicográfico, é que você tem que saber, tipo, qual que é o ciclo de vida dela. Então, se é uma mulher de 25 a 65 anos, pô, grande chance de que ela seja mãe, então ela tem filho, ela tem um trabalho formal e tal, ela fica cansada... cultura. Ah, Brasil, 80% é religioso. Então, você colocar alguma relação dessa também vai te dar um resultado legal, né? É, até mesmo quando se fala de... ah, mas eu não vou colocar isso daqui porque é machismo. Pô, é cultural, tá ligado? Então, quando você generaliza, você vai pensar na sua copy no geral e no que atinge a maioria. Mas na hora de escrever, você vai falar sempre... para uma pessoa só, então você, né? Você não vai mandar na sua copy, aí, galera, você vai colocar você, eu tô falando só com você. Você vai mandar sempre no seu vídeo, que seja o que você escrever, que seja como se você estivesse falando com uma pessoa só. Aí aqui estão algumas coisas que eu pesquiso do meu público, é bem direto. Não precisa de muita enrolação, não. Depois você faz a pesquisa a fundo, mas vamos lá, duas características marcantes. Isso aqui eu fiz com uma mentorada que ela tem loja de roupa. Então, ela falou que a característica marcante era sair para evento e sensualidade, que as mulheres queriam fazer isso. Beleza. Aí, eu perguntei qual que seria o maior desejo dessas pessoas, né? Você pode perguntar, substituir isso daqui por problema também. Então, eu quero saber qual que é o maior desejo ou problema. Repara que sempre o foco vai muito mais na emoção do que... tipo, idade, gênero, essas coisas. Então, o desejo lá era chamar atenção. As mulheres não conseguiam. Aí, como que você acha, tipo, para fazer a sua copy funcionar muito bem? Você tem que ir lá nos desejos inconscientes. Isso daí também pouca gente fala. É, tipo assim, vamos lá, tipo, um nível de copy. Se você pegar... tinha um cliente lá que a gente estava para fechar na agência que ele vende carros de luxo. Vamos supor que ele vende uma Ferrari 458 de Itália. Ele vai lá, começa a estudar o público e fala, ah, eles compram porque o carro é potente, né? Ele dura, ele vai rápido. Beleza, esse é o nível 1 de copy. Aí o que os copywriters costumam falar é que depois é que o cara compra o carro para ele se achar, para ele se mostrar com os outros. Aí ele se acha no meio do público. No meio dos amigos dele e tal, para pegar umas gatinhas. Aí, beleza, esse daí seria o nível 2. Aí, o nível 3 é, tipo, por que ele quer, tipo, chamar atenção? Aí você descobre que, tipo, a Ferrari 458 Itália é um dos carros do Neymar. Aí você descobre que quem compra esse tipo de carro gosta do Neymar. E, tipo, o desejo mesmo era se sentir igual ao Neymar, não, tipo, só se achar pros outros. E aí você consegue, tipo, atingir seu público fazendo uma campanha. Talvez você não consiga contratar o Neymar para fazer sua propaganda, mas você faz uma campanha relacionada a futebol, citando o jogador mesmo, e aí você atinge ele. Então, é esse desejo inconsciente que é forte. Aí tem que tomar muito cuidado mesmo, porque, tipo assim, descobri lá. Então, aí, Burgani, meu desejo inconsciente lá é que a mulher quer trair o marido dela. Aí você não vai mandar esse daí direto pra cara dela, né? Você não vai colocar lá na sua copy, pô, você que quer trair o marido, compra essa roupa aqui. Não, você vai deixar isso tudo implícito, né? Então vamos lá, ela compra roupa pra ficar bonita, depois ela compra roupa pra se mostrar pros outros, e aí depois pra atrair o marido dela. Você descobriu que esse é o desejo inconsciente. Você não vai deixar isso explícito, tá ligado? Falar, você quer trair o marido, você então precisa de um vestido igual a esse. Você vai deixar isso implícito. Como que você faz isso? Eu vou falar que você vai deixar todos os homens interessados, todos os homens vão ficar de boca aberta, ou por onde você passar, eles vão te olhar diferente. E aí você consegue ter um resultado melhor com esse, de uma forma mais profunda, né? Depois aqui, ó, o que, que tira o sono da pessoa, que ela acorda pensando. Aí que no caso ela respondeu que era a inveja das amigas, essa parada de aprovação social. O maior desejo inconsciente aí que eu tava falando era atrair os homens, inveja da amiga, chamar mais atenção do que o foco do evento. Tipo, você vai no show, quer tá mais bonito que o cantor. Vai no casamento, quer tá mais bonita que a noiva. Foi isso. É, aqui é legal você deixar, a ideia é que você responda sempre sim para isso. Tem que o seu produto, né? Ele tem que resolver algo único, específico, útil e urgente. Mas não tem problema se ele não for, a gente pode fazer ele parecer. Só que você nunca pode mentir, né? Você tem que, tipo, a galera fala muito de gatilho mental, eu odeio falar disso, mas você falar de gatilho mental, o melhor é veracidade, né? Então, você tem que falar o bagulho verdadeiro, que aí sim você vai vender. Então, se ele é único, se ele não é único, você faz parecer único para aquela pessoa. Se ele não é específico, você dá um maior número de detalhes ou fala que tá no momento certo para aquela pessoa comprar. Útil, se ele não for útil, você nem vende, né? Aí você troca de produto mesmo, mas você tem que falar que ele é funcional, tipo, como que a pessoa vai usar? Ela não quer saber qual que é a sua câmera. Beleza. Eu vou... E aí, só para terminar aqui, incomoda se era a pessoa que tinha a peça adequada e o que é inesperado dela ouvir para você conseguir captar a atenção. Agora a Ana vai falar aí.
Fala aí, galera. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui certinho, que eu vou entrar pelo computador aqui. Vou entrar na minha outra conta aqui. Porque o que acontece? Vocês estão me ouvindo ainda ou não?
Estamos te ouvindo, sim.
Estão me ouvindo, de boa. Eu tenho que só colocar aqui um destaque da minha outra conta, rapidão.
Estamos construindo o nosso Megazord para ir para a guerra, viu, pessoal? Não sei se vocês assistiram Power Rangers, mas, porra, uma aula a gente aprende copy, outra pixel, outra público, porque as próximas a gente não vai voltar mais nisso. Vai ser só anúncio, 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 e o bagulho vai ser louco. Preciso que vocês estejam preparados. Então, a gente tem que passar pela copy, cara. Tem gente que gosta,
Gabriel,
gosta, eu gosto
vocês
bastante.
Vocês estão me ouvindo? Boa?
Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
Eu tô. Você tá me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Ah, então de boa. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui.
Beleza.
Uma bugada nervosa aqui.
Top.
Tá. Então, galera, primeiro vamos começar aqui falando sobre o que é a COP, né? Porque muitos de vocês não sabem o que é COP. A COP, ela é o que faz você vender mais. Como que ela faz você vender mais, né? Você vai se envolver no texto com a pessoa, né? Vai criar uma conexão usando várias coisas, usando gatilhos, usando estruturas, conhecendo o seu público para você conseguir gerar uma venda com isso, ou, sei lá, fazer um lançamento. Não sei qual é o objetivo de vocês, mas a COP serve para tudo, tá bom? Aí aqui, ó, vou apresentar brevemente, tá? A missão da COP aqui, ó. Fazer o cliente se sentir único, valorizado, satisfeito. Como que a gente faz isso, né? Com a conexão que a gente vai criar dentro dos textos, com os níveis de consciência que a gente consegue saber quando a gente conhece o nosso público, tá? Porque, assim, a gente tem que ter todo um estudo da comunicação para entender como essa pessoa se comunica. Ela fala mais formal? Ela fala mais descontraído? Quantos anos ela tem? Da onde ela veio? Ela veio de São Paulo, ela veio de Cuiabá, ela fala vote, ou ela fala, tipo, espia, sabe? A gente precisa saber de onde essa pessoa veio, como ela é, pra gente
ela
conseguir...
Ela fala como? Criar...
É que eu tava falando gírias, tá?
Ah, que da
hora. É porque
hora,
assim... Né? Gabriel, não lembro. Ó, aqui. Outra coisa aqui que é super importante pra gente saber, e agora vamos começar de verdade aqui a aula de copy. Muita gente não sabe, mas tem muita diferença entre público e persona, né? Público é o geralzão. Tem um sorvete. Vou vender um sorvete para quem? Para todas as mulheres. É um sorvete só para mulher. Vou vender para todas as mulheres, tá? Mas dentro dessas mulheres, tem algumas que gostam mais de sorvete. Quem são essas mulheres? São as mulheres mais jovens. Isso já é a minha persona, que é a minha característica que define dentro desse grupo de público. O público é o amplo e a persona são as características que essa pessoa tem. Tá, qual seria a minha persona aqui no caso sorvete? Ah, mulheres de 15 a 25 anos são as que mais tomam sorvete. Essa é a minha persona. Então, eu tenho que estudar ela, saber como ela se comunica. Ó, é de 15 a 25 anos, então é uma linguagem mais jovem. É uma linguagem que a gente pode usar menos, que é mais contraída. Que eu não preciso ser tão formal. Que eu posso falar de uma forma com ela que seja de igual para igual. Eu posso usar você, por exemplo. Você é uma coisa que é muito interessante usar na copy. Isso gera uma conexão muito legal. Por exemplo, vamos aqui um exemplo de anúncio. Olha, você que está passando aqui do lado da sorveteria Abelha, está muito quente. Que tal vir aqui para experimentar os nossos incríveis sorvetes? Eles podem te ajudar na prevenção da TPM, eles podem fazer com que você sinta menos cólica. O que foi, Gabriel?
Ah, então, isso é muito interessante, velho. Porque quando você vai fazer um anúncio assim, é legal usar isso nos anúncios, que é mais uma parada que agora, com tudo isso daí, a galera tá chamando mais de sexy canvas, mas eu já usava essa parada antes, que é você usar ali uma paradinha ali, meio safadinha nos anúncios, porque chama muita atenção, mano. Então dá pra usar, tipo, puta, mano, venha chupar esse sorvete, não sei o que, não sei o que lá. Porque algumas palavras, assim, chamam mais atenção do público. Eu fiz um anúncio esses dias pra um depilador, velho. E eu escrevi na copy, eu escrevi assim, se preparando para uma noite especial, vai se preparar para uma noite especial, mas, enfim, cheia de alergia, etc. E repercutiu demais, mano. Porque eu usei esse tipo de comunicação com a persona certa. E foi o que você falou, eram mulheres jovens, etc. Então eu coloquei, tipo, foi se preparar para uma noite especial, ficou cheia de bolinhas, não sei o que, não sei o que lá. E chamou atenção pra caralho, mano. Entendeu? Esse tipo de anúncio. Sim. E o Facebook deixa passar.
Deixa. Deixa mesmo. Deixa porque você tá se comunicando com a pessoa. Você tá tentando criar uma conexão, né? Isso não infringe as regras. É igual o case que eu falei hoje no Portão, lá dentro do grupo. Eu não sei se a galera acompanhou, né? Que teve um mentorado que ele tava falando que tinha um cara que queria vender um portão. E aí ele não sabia como falar disso, como vender esse portão. Cara, para vender o portão é fácil. Porque quem são as pessoas que compram portão? São normalmente as pessoas que têm uma família. Então o objetivo do portão, ele é estruturar ali para não deixar ninguém entrar. É proteção, é segurança, tranquilidade, conforto, sabe? Esses são os maiores motivos que alguém compraria um portão, né? Então a gente tem que entender o produto, né? Entender quem são as pessoas que compram isso e por que elas compram, para a gente conseguir definir essa persona e ter as características dela, porque as características é o que torna isso muito mais pessoal e é o que gera conversão, porque você vai estar falando de igual para igual. Por exemplo, outro exemplo aqui de persona, eu e o Gabriel. Um dos assuntos que eu converso com o Gabriel é sobre vape, face ads e sobre vocês, por exemplo. São nossos assuntos em comum. A gente saberia conversar. Por quê? Porque eu sei as características das coisas que ele gosta. Então, a gente consegue aí criar uma conexão e ter um papo legal. E eu conseguiria vender algo para ele, assim como ele conseguiu me vender uma coisa, por exemplo. Eu sou cliente dele. Antes de ser mentorada, antes de trabalhar com ele, eu me tornei cliente justamente por sentir essa conexão aí, entendeu? Aqui, ó, vamos passar aqui para outra parte. O que é justamente essa, de entender com quem você está falando. Conforme você vai escrevendo, gente, escrevam. Não tem segredo para copy. Você tem que escrever, você tem que testar. Porque às vezes você acha que a pessoa vai sentir uma conexão com você com um texto, mas não, você tem que fazer 2, 3, você tem que escrever vários modelos para uma mesma persona para poder ter essa identificação, até você achar a linguagem que é melhor. Fala, Gabriel.
Ó, principalmente, é interessante, né? Muita gente vem me perguntar, mas, pô, Gabriel, gestor de tráfego é responsável pela copy, o gestor que tem que fazer a copy? Cara, não é responsável diretamente pela copy, mas é aquilo. Você vai deixar um anúncio subir com a copy zoada, entendeu? Eu sempre pensei nisso. Porque quando eu tô fazendo anúncio para outras pessoas, para mim mesmo, é o meu resultado que tá em jogo, mano, entendeu? É o meu que tá na reta também. Porque eu sou responsável por aqueles resultados. Então, se a copy tiver zoada, eu não posso deixar aquilo, subir uma parada que tá zoada, entendeu? Eu vou lá, às vezes comunico com o cara, falo, a gente precisa arrumar isso tudo aqui, tem que colocar um gatilho aqui, fazer uma parada aqui. E assim, o gestor de tráfego, quanto mais ele vai anunciando, mais ele vai pegando o que dá certo e o que não dá. Eu até escrevi ali, ó, milhares de pessoas estão usando esse portão. Eu não sei que coisa que tem na cabeça da galera, que além de prova social, as pessoas gostam de usar o que várias pessoas estão usando. E você nem precisa provar que as outras pessoas estão usando. Você escreve lá, puta, milhares de pessoas já estão usando esse método, milhares de pessoas estão usando esse portão, e a pessoa vai ficar curiosa, mano, tipo, muito louco isso.
É que isso já entra aí na parte de gatilho, que, por exemplo, nossa, todo mundo tá usando isso, só eu não vou ter, já entra num gatilho aí de pertencimento, sabe? As pessoas têm essa necessidade de pertencer a alguma coisa. Então é por isso que normalmente elas compram. É igual quando a gente coloca lá, que o Gabriel falou na última aula que eu dei spoiler, últimas unidades. Cara, a hora que a gente coloca aquilo na copy, dentro do anúncio, a galera... fica doida.
Top. É, tá bom. O Diego tá com a mão levantada ali. Você quer abrir pra dúvidas depois? Opa, perdão.
Vamos abrir pra dúvida aí. Vamos abrir pra dúvida.
Só pra saber que a galera tá com a gente, pra não ficar muito perdido. Deixa eu abrir. Deixa eu ver.
Ah, não, bora. E aí eu vou explicando conforme vocês vão perguntando, galera. Eu tenho aqui uma estrutura, né? Libera eles aí, Gabriel.
Ó, eu já permiti que vocês ativem o próprio som. Então, vamos falando aí com calma. Pode falar, Diego. Pode ativar e falar aí. Diego? Eu já permiti já. Vocês conseguem ativar o próprio som? Eu já permiti já.
Oi!
Opa!
Oi!
Eita! Gente, é o seguinte. É só para dar um toquezinho a mais aí no que a Ana falou. Que isso é bem importante, essa questão da conexão. Exemplo, eu vendo muito hoje para revenda, por quê? Porque meu foco não é vender o produto pro cara. Eu foco em me conectar com o cara que está lá no YouTube assistindo meu vídeo e quer revender ou já é revenda de outro servidor, mas ele tem um problema. E qual é o grande problema na minha área hoje para quem revende? É a questão de suporte e saber captar cliente. Hoje a gente tem aí o sistema que eu trabalho, tem vários donos de servidor igual eu. Porém, a galera não sabe dar suporte para o revendedor dele que entra e não sabe ensinar o cara a captar cliente. Só preocupa vender para o cara ali uma vez só. E tem muita pesquisa sobre isso na minha área no YouTube. Então, quando eu faço vídeos focando para o cara o seguinte. Olha, você não tem um suporte de qualidade, você não sabe dar um suporte para o seu cliente. Calma, tá tudo bem, fica tranquilo, eu vou te ensinar a dar suporte para o seu cliente. Aí eu dou umas dicas ali, o cara de suporte, o cara, opa, isso me ajudou, consequentemente ele acaba virando meu cliente. Porque ele sabe que se eu dei ele um suporte de graça, ele trabalhando na minha rede, ele vai ter muito mais desse suporte que eu dei para ele de graça, só que de qualidade. Então essa questão do relacionamento aí que a Ana disse é muito importante e é isso que vende, pelo menos na minha opinião.
Entendi. Pode. Mas você tem alguma dúvida sobre copy, Diego? Alguma coisa assim?
Não, vocês já estão me ajudando demais. Eu só queria só compartilhar isso aí com vocês.
O que é interessante não, também...
A gente entrega um PDFzinho, tá? No final das aulas. Podem ficar tranquilos. Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente prepara o PDF.
Que a galera tá acostumada já, mano. É conteúdo demais aqui. Ave Maria.
Vamos liberar aí. Tem mais 4 pessoas com a mão erguida aí. Vê aí, Gabriel.
Isso. Mão erguida. Pode liberar o áudio aí, pessoal. Já tá liberado.
Gente, só quero contar um negócio pra vocês. Hoje a gente só tá usando o Zoom do Gabriel porque eu configurei. Eu venci esse Zoom hoje.
Aê! Boa. Entendeu? Sabe o que é legal, cara? O copy, eu acho que é assim, engloba tudo, né? Tipo assim, a maneira que eu me comunico, a maneira como eu sou, eu agrado um tipo de pessoa, mas outro tipo de pessoa não agrado, tá ligado? Então, tipo assim, pra vocês até verem que eu, da minha forma de ser no Insta, eu faço muitas pessoas rirem, a galera se identifica comigo, mas ao mesmo tempo tem gente que vem falar um monte pra mim no direct, que eu não sei por qual motivo, tá ligado? Então é interessante...
Porque você gera uma conexão, né, com as pessoas.
É, então, é interessante... Oi? Alô?
Ah, não. Tem mais 5 pessoas aí erguendo a mão. Vamos abrir para mais 2? Aí vamos, a gente tá com dificuldade na aula. Só para ver se a galera tem mais dúvidas aí, pra gente responder. Seleciona 2.
E aí, tipo assim, é, porra, é muito louco. Quando você vai, é interessante focar num público só, né, mano? Num público só. Se focar, querer agradar todo mundo aí na Copa também, tá lascado. Cadê? Onde que eu falo? Ó, pessoal, quem tá com dúvida, pode ativar o próprio áudio aí que vocês já estão liberados, mano. Quem mais tá com mão levantada aí? Pessoal, alô? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, mano? Ó, todo mundo com a mão levantada ali, ó. Ó, perdi. Cara, eu... Ó, ativar. Ó, Emerson, pode falar.
Ô Biel, pronto. Eu ativei aqui. Deixa eu perguntar a questão da Copa, ou Ana, até o mesmo João, se puder dar uma ajuda aí. Quanto mais você escreve a Copa, mais coisas vão entrando de persuasão nela. Só que se você for jogar isso num anúncio, fica aquele negócio enorme e aquelas três bolinhas para clicar para a pessoa ler. Se a pessoa ler um anúncio muito grande, não meio que desliga ela da conexão que você quer gerar? Como eu crio uma copy efetiva com poucas palavras, assim, a se dizer? No caso meu, que trabalho para o Mustache. Para vender drinks, essas coisas.
Vou falar, não. Vou falar na visão de um gestor de tráfego, tá? Cara, Peraí,
rapidão, gente, porque eu tomei aqui sem querer, não sei como aqui, eu não escutei essa pergunta. Você pode repetir, por gentileza?
Posso? Desculpa. Posso sim.
Desculpa, porque eu não tava escutando aqui. Não sei o que deu no meu Zoom, não sei. Você pode repetir pra mim, por favor?
Tranquilo, posso sim. Ô Ana, eu falei pro Biel e pra galera aqui, assim. Que quanto você mais você vai escrevendo suas copies, parece que mais vontade você vai ficando e você vai escrevendo aqueles textão persuasivo. A tendência é você acabar fazendo isso, incluindo muita coisa. Só que para uma pessoa que vai anunciar, o Facebook com um textão muito grande, que foi o caso que eu já peguei de anúncios que eu editei do Mustache, aqueles textão fica no cantinho, para você clicar e abaixar para ler tudo o texto. Isso não é meio que poluição visual para uma pessoa que está vendo e não faz ela desinteressar pela campanha ou pelo seu anúncio? E qual seria a melhor maneira de eu criar um anúncio pequeno e que bate de frente já de uma vez, matando a pessoa para ela entrar, gerando curiosidade, alguma coisa assim?
Então, eu vou abordar ainda algumas estruturas, tá? Daqui a pouquinho aqui, ó, vou até descer aqui para você ver. Nessas estruturas... eu vou falar exatamente disso, tá? Tem duas que eu gosto bastante, que é a Aida e a Paz. E eu vou estar falando dela, tá? Porque elas são bem, assim, a Paz, ela é bem objetiva e você consegue fazer textos curtos, tá? Porque, assim, a copy, ela não é uma coisa grande. A copy, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro. A pessoa tem que ler, ela tem que entender o que você está vendendo, o que você está falando. E, tipo, ela tem que sentir uma conexão com aquilo. É o que até eu estava conversando com o Gabriel. Um bom vendedor não é aquele que usa as palavras mais cultas, as melhores palavras. Não. É uma pessoa que ela consegue vender para qualquer uma, mesmo que ela não conheça daquele assunto. Então, assim, você tem que, às vezes, reduzir, né? Ser mais claro, ser mais objetivo. Usar essas estruturas ajuda muito, né? Porque a copy, ela não é de tamanho. Ela é do modo como você se comunica. Então, você falando das dores, você tocando ali na ferida, você agitando o problema e oferecendo a solução depois. Por exemplo, você vende o produto do Mustache, certo?
Exato.
Qual seria o público-alvo do Mustache?
São pessoas que gostam de beber drinks na faixa de 21 até 50 anos, com foco principal nos estados Sul e Sudeste, que foi a pesquisinha que eu fiz, assim, tá. Até por enquanto é que eu obtive.
Mas homens ou mulher? Rapidão.
Mas a questão, a maioria é homem, só que tá batendo, tipo assim, 50% a 45%. Tá indo par a par, entendeu? Bem dizer.
Tá. O que, que daria pra gente fazer? Daria pra você falar bem assim, vamos fazer aí dois tipos de cópias. Uma pra mulheres, né? Ah, você mulher que quer descansar seu tempo em casa, quer aproveitar, está sozinha nessa quarentena, que tal aprender a fazer bons drinks para você se cuidar. Aí você pode falar um pouco dessa questão de amor próprio, dela se cuidar, dela fazer coisas por ela. Mulher é mais emocional, então normalmente você pode tocar nesse lado mais afetivo, de autocuidado, de fazer coisas por ela. Para homem, você poderia fazer da seguinte forma. Homem, normalmente, ele é pego aí nesses gatilhos quando a gente fala que ele vai ganhar alguma coisa.
O que ele ganharia com isso? Ganhar uma flexão diamante.
Um exemplo de cópia para homem. Aprenda a fazer os drinks que são... Como que é? Peraí, calma. Aprenda a fazer drinks que farão você destacar dentro de uma festa e conquistar aquela gatinha que você tanto quis. Tipo isso, alguma coisa assim, entendeu? Não precisa ser necessariamente assim, mas alguma coisa, né, nesse sentido... Porque tem que entender o que, que faria esse cara comprar esse curso. Para que, que ele quer esse curso? Para ele, sabe, conquistar alguém com isso? Para ele fazer nas festas? Porque ele gosta desse conceito de ser bartender? Você tem que entender. Isso é exatamente o que eu estava falando aqui na questão da persona. Quando você conhece a sua persona, que você sabe características, né? Tanto dos homens, aí no seu caso, quanto das mulheres, você entende como falar. Então, você consegue ser mais claro e objetivo. E a copy fica menor, entendeu?
Sim,
eu, particularmente, não uso copy grande.
Pode falar, Biel.
Também, tá? Isso daí tem que tomar cuidado. Tipo, copy longa, copy grande. Mas se for uma copy grande, talvez não dê certo. Isso daí, meu, depende muito do produto, também da maneira com que você está se comunicando. Eu já fiz vários lançamentos, né? Tipo, vários CPLs, na verdade, que a gente vai captar lead. E uns tinham um copy muito longo, outros tinham um copy curta. E dependendo, cara, do anúncio que a gente fazia, principalmente pro Rodrigo Nol, tinha uns com a copy muito longa e o lead estava mais barato do que com a copy curta. Entendeu? Então é tudo teste, mano. Tipo assim, tem que testar mesmo. Tem que ir lá pegar o mesmo anúncio, colocar ali, ó, no mesmo conjunto, uma com a copy longa, outra com a copy curta, para você ver ali qual que vai dar bom, qual que não vai dar. A questão dos três pontinhos, isso daí é um ponto que você falou que realmente acontece. Tem que estruturar a sua cópia ali para a pessoa ter vontade de clicar nos três pontinhos. E mais importante do que isso também é a gente ativar aquele gatilho da preguiça, né? Porque automaticamente, quando uma cópia é pequena, isso funciona bastante para produto físico. Para produto físico, você não precisa ficar no lenga-lenga, tá? Uma copizinha pequena, a pessoa já lê ali, já leu ali sem querer. É que nem você pegar e olhar, sei lá, meu, pra qualquer coisa aí na sua frente. Você vai ler sem querer o negócio, automático. Então, automaticamente a pessoa já lê porque a cópia é curta. Isso funciona mais para produto físico. Para produto digital, a pessoa precisa entender, acima de tudo, o que ela tá comprando, entendeu? Então, tem que fazer vários testes aí. No caso do produto do Mustache, que é o bartender ali profissional, eu acho que cabe ali uma... Acho que é uma cópia mais curta nesse caso. Porque não é um produto que, porra, existem dois tipos de produtos, né, no mercado. Eu costumo falar, e é verdade, que a gente ou vende sexo, ou vende dinheiro, ou vende sexo e dinheiro. A pessoa só vai comprar alguma coisa de você se no final ela chegar em um dos dois. No do Mustache eu vejo mais que o que está vendendo é sexo, tá ligado? Porque no Brasil ninguém quer ser bartender, mano, pra falar a verdade, tá ligado? Pra ganhar dinheiro com isso. Então o cara, ele quer ser bartender ali pra impressionar alguém, pra fazer alguma parada, etc. Então ali você tem que ajustar na sua copy isso, né? O que o cara vai conseguir. Mas enfim, esse feedback aí do que eu falei de que ninguém quer ser bartender no Brasil, etc. Não fui só eu que dei esse feedback. Mas é interessante você fortalecer na copy ali o sexo, né? Que é o que você vai acabar vendendo. Porque dinheiro esse curso não vende.
Mas só para falar aqui, só uma ressalva, não coloca o sexo na sua copy, coloca uma coisa mais como se fosse a arte da conquista, sabe? Como se aquilo fosse um utensílio que ele vai utilizar para conquistar a garota, que foi mais ou menos o que eu quis dizer, e o Gabriel também quis dizer para você, entendeu? E o negócio é você testar, cara, você tem públicos aí, você tem que conhecer essas pessoas, saber características dela, que é até o que eu coloquei aqui, tá, gente? Porra, voltou aqui. Opa. Aí, tipo, você tem que conhecer essas pessoas, você tem que saber características delas para você conseguir escrever a copy, né? E aí é teste. Você tem que testar.
Teste sua peste.
Teste sua peste, né, meu?
Bom, beleza. No caso, eu entendi tudo que vocês falaram, só tem uma ressalva que acabou de vir agora na cabeça. Eu anunciando para esse quesito, mas querendo captar o lead usando o sexo, no caso, que é o foco do produto mesmo, no caso, eu tenho que tomar cuidado com a minha escrita para eu não tomar um ban ali, Não tem?
Tem que tomar cuidado aí. É, sim, você não vai se falar.
É isso que eu tava falando. Você vai usar como se fosse um utensílio de uma arte para conquista. Você não vai escrever a palavra sexo. Tem várias formas da gente dizer uma coisa
de outra forma.
Eu não preciso falar sexo. Eu posso falar de outro jeito isso, entendeu?
E também não vai anunciar, pelo amor de Deus, não vai anunciar que o cara vai embebedar a menina, porque senão vai dar B.O.
É, não.
Dá. Pode deixar,
fala que
pode
isso
deixar.
Vai ajudar ele a conquistar, a ficar com a pessoa que ele sempre quis, a conseguir conversar com aquela menina que ele tanto olhou no canto da festa e nunca conseguiu chegar.
Isso daí é uma copy longa, isso daí. Porra, lembra daquele dia que você tava numa festa, na balada, não teve coragem pra chegar naquela menina porque você não sabia o que dizer? Mano, até bolei a copa, aí você vai chegar lá tudo.
Caramba!
Mano, quer tomar uma gin tônica?
Pô, velho, gin tônica.
Não, gin tônica não.
Sabe, gin tônica não. Você pega dentro disso, sabe como que você mata o cara? Coloca lá um drink que você sabe que é pra mulher, sabe? Coloca assim, ofereça pra ela um, sei lá, drink fulaninho de tal.
A Island Taxi é muito bom.
Pô, o cara vai olhar aquilo e ele vai falar, cara, eu preciso aprender isso pra eu conseguir conversar com uma guria, entendeu? Você tem que gerar essa conexão. Você tem que fazer com que ele sinta vontade.
Beleza.
Eu vou falar disso agora aqui nas estruturas, tá? Obrigadão aí, Emerson, por participar. Beleza?
Top, top de elite.
Beleza. Vou fechar aqui, tá?
Tá, demorou. Obrigado, viu? Gente, eu vou falar aqui agora de uma coisa que é muito, 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 muito importante, tá? Primeira coisa. Não use templates. Não pegue uma coisa pronta da internet. Não faça isso, tá? Use essas estruturas aqui. Elas são ótimas, elas funcionam.
Principalmente tá? A galera aí que no ensino médio ficava só copiando ali, né? O negócio da internet mudava algumas palavras, você tá acostumado a fazer isso, tem que tomar cuidado. Na cópia não vai dar certo, não.
Não faça isso, galera. Cópia é uma coisa pessoal. Você tem que sentar e escrever, não tem outro jeito. Se você não sabe, se você tentar ao máximo, você vê que isso não é pra você, delega. Delega, tá bom? Tá, vou falar aqui da primeira estrutura, que é uma das que eu mais gosto. Se chama Paz, né? Primeiro você vai falar do problema, você vai falar da dor dessa pessoa. Depois você vai agitar esse problema, você vai falar como é a experiência de passar por aquilo, quanto sofrimento aquilo causa. E depois você faz a terceira parte, que é apresentar uma solução. Então vamos lá. Eu tenho um problema que meu cabo do celular, ele não funciona direito, cara. E eu não sei o que fazer. Como que alguém poderia vender uma coisa pra mim? Meu problema, Ana, é que meu cabo do celular não funciona, certo? Como que o Gabriel venderia isso pra mim? Você está cansada de ficar comprando 1000 carregadores, de gastar todo mês dinheiro comprando um carregador diferente? Você se sente frustrada porque o carregador da Apple quebra sempre, não é tão maleável, o fio é curto? Eu tenho a solução para você. Compre o cabo Inovex por apenas R$20. A durabilidade dele é estendida, ele tem uma garantia de 2 anos e ele não quebra. Ele não quebra. O que que eu fiz aí nessa cópia? O que que o Gabriel fez aí nessa cópia, aí, no caso, para vender para mim? Ele falou da minha dor, que era quebrar o carregador, porque eu sempre quebro meu carregador. Ele agitou essa dor. Ele falou de como eu me sinto frustrada, eu me sinto triste, porque eu gasto dinheiro, perco tempo, tendo que me locomover para comprar isso. E depois ele me vendeu algo que supria a minha necessidade. Ele me ofereceu um produto que não quebra, um produto que tem garantia, um produto que resolve o meu problema, que é um cabo que quebra. Ele me ofereceu um cabo bom, um cabo resistente. E aí ele vai falar dentro disso as características do cabo. O cabo é longo, o cabo é feito de um material super resistente, nova tecnologia. Então, isso é a paz. Vocês vão falar da dor do cliente, tá? Vocês vão dar mais elementos de como é passar por aquilo, falar da experiência, discorrer isso dentro do assunto. E depois vocês vão apresentar a solução, tá? A solução, gente, ela sempre entra aqui no fim, tá? Você precisa primeiro fazer esse passo a passo para você conseguir ofertar o produto, tá? Se você fizer o contrário disso aqui que tá, não vai dar certo. Primeiro você tem que falar do problema, você tem que agitar o problema e depois você vai dar uma solução, tá bom? Agora vamos para uma outra estrutura aqui, tá? Que é a AIDA. A AIDA, a galera de publicidade, marketing, estuda isso na faculdade. Eu estudei isso na faculdade, né? E ela é muito boa, porque ela realmente funciona também, mas ela é uma estrutura assim mais antiga. E ela é um pouco longa também. Mas ela é muito boa. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês. A AIDA, ela é atenção, interesse, desejo e ação, tá? Como que eu causo atenção, né, aqui na AIDA? Atenção, primeiramente, pela headline. Headline, para quem não sabe, são títulos, tá? O título que vai na tua copy, tá? Depois disso, o I é de interesse, né? Que a gente vai cativar o lead emocionalmente, vai falar ali com a dor dele, vai criar uma conexão. E o desejo vem depois aqui, ó. A gente vai falar da transformação que o produto causa. Depois a gente vai fazer o CTA, que é o Call to Action. Que é fazer o convite para essa pessoa finalmente comprar aí o produto, tá? Então, vamos colocar aqui. Pegar o mesmo exemplo aí do cabo. Cabos inquebráveis. Fala, Biel.
Ah, então, aqui, meu, teve uma parada que me falaram isso, quem me falou foi o Roscoff. Depois que ele me falou isso, eu comecei a conseguir construir copies muito melhores. Que ele pegou e falou assim, imagina que você vai vender um, sei lá, que você vai vender um negócio pra furar a parede, tá ligado? Aí eu fiquei pensando sobre isso, tipo, mano, o que eu ia fazer pra vender essa parada? Aí ele falou que você não vende a máquina lá pra você furar a parede, o martelo e o prego. Que, tipo assim, você vende o quadro, tá ligado? Você vende a experiência, você vende a sensação do cara colocar a rede na parede pra descansar. Então, tipo assim, é isso que você vende. Porque se você for falar pro cara, ó, tô vendendo a furadeira aqui. Tipo assim, ninguém vai comprar, entendeu? Mas é isso que você vende. Aí eu comecei a pensar nisso, tá ligado? Tipo, ó, Facebook Ads, mentoria de Face Ads. Por que a galera tá aqui? Porque todo mundo quer trabalhar de casa, ganhar dinheiro de casa, viajar o mundo, trabalhar de onde quiser. Entendeu? Então eu usei bastante isso na minha copy pra atrair todos vocês.
Calma. Ó, oh, vamos pegar aqui um exemplo. Oi? O que você falou?
Ia falar que não é lendas urbanas do Gugu, hein, mano? Que a galera vai conseguir trabalhar de casa mesmo, hein, velho? Tamo junto, é só o começo.
Ó, oh, vamos fazer aqui como se a gente estivesse vendendo aqui o portão lá do mentorado, tá? Portão, portões extra seguros, tá? Vamos colocar aqui que essa seria a minha headline, tá? Aí dentro disso, o que eu colocaria aqui? Para despertar o interesse e cativar as pessoas emocionalmente. Está. Ó, vou escrever aqui para vocês. Gente, minha interrogação aqui do computador resolveu não funcionar. É incrível. Eu escrevi na cópia aqui.
Top de elite, hein, meu?
Tá, galera, eu escrevi uma coisa aqui rapidinho, aqui ao vivo, porque eu lembrei do case hoje do mentorado, né? Que eu escrevi mais coisas. Normalmente, na AIDA, o que eu gosto de fazer para colocar aqui? Eu gosto de colocar um dado, tá? Normalmente, cuidado com isso, tá? Por isso que você tem que entender o produto. Eu coloquei lá, mas não é um dado real, tá? Era um dado fictício. que 65% das pessoas sofrem mais assaltos por causa do portão, por causa do tipo do portão. Pronto. Vamos lá, ó. Vamos só relembrar aqui. Atenção, interesse, desejo e ação. Onde que eu peguei aqui a atenção do cara? Portões extra seguros. Onde que eu vou despertar realmente o interesse dele? Aqui, ó. 65% das pessoas sofrem mais assaltos por causa do tipo do portão. Cara, se a pessoa ler isso, ele vai querer clicar aqui. Principalmente por conta do tipo de pessoa que consome portão. Exatamente. Um pai de família, uma pessoa que tem uma família, que ela quer cuidar, ela quer segurança, ela quer conforto. Se ela mora em bairro residencial, ela provavelmente se preocupa com a família, se preocupa com isso, com o tempo de abrir e fechar, se preocupa com a segurança que ela pode proporcionar para a pessoa. Então, cara, a pessoa, o pai de família que lê isso aqui, que 65% das pessoas sofrem mais assaltos por conta do tipo de portão, cara, ele vai parar e pensar, meu Deus, e o meu portão, e a minha família, e a minha esposa, e a minha avó que tá em casa, e eu tô aqui, e se acontecer alguma coisa com elas, e eu não tô lá. Ele vai esse aqui, ó. Você tá cansado, seu portão demorar a abrir e fechar? Você deseja mais segurança para a sua família? Você quer ter mais conforto ao chegar tarde do serviço e entrar na sua casa? Você quer abrir o portão sem sentir medo de sair na rua para pegar um lanche ou passear com seu cachorro? Você vai colocando, caralho, coisas assim.
Olha, dá até pra você pensar, né? Pra quem tem filho, tá casado, etc.
Sim, exatamente. Isso vai despertar o desejo nele. Por quê? Porque você vai estar falando de uma dor que esse cara tem. Entendeu? Você vai estar gerando uma conexão. Nisso, você vai começar a despertar o desejo do cara em comprar esse portão. Por quê? A hora que você começa a falar essas coisas aqui, galera, a pessoa vai criando um sentimento de identificação. Ela vai ler aquilo e ela vai começar a pensar, cara, eu passo por isso, eu passo por isso. Eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de, por exemplo, em São Paulo, Rio, as pessoas sofrem bastante assaltos. Então o cara vai pensar, caramba, é verdade, eu tenho medo de abrir o portão para pegar um lanche, eu tenho medo de abrir o portão na hora que eu tô chegando tarde do serviço, eu tenho que pegar 3 metrôs, 2 ônibus, chego em casa muito tarde e tenho medo, porque o meu portão demora para abrir, demora para fechar. Então isso vai despertar o desejo dele. Isso vai fazer com que a pessoa sinta uma conexão com o que você tá falando com ela. E é aqui você já começa a fazer a oferta. Você começa a falar das qualidades do produto. O que que esse produto pode proporcionar, tá? Que é onde já começa a ação. Ó, este portão pode fazer com que sua família tenha segurança, conforto, qualidade ao abrir o portão. Ele é feito. Feito de aço, que não quebra, não desbota e dura 10 anos. Vamos colocar aqui. Porque portão é caro, né, gente? Então tem que ser uma coisa que o cara vá pagar esse valor, mas que vai durar e que vai suprir todos esses problemas que a gente está discorrendo na cópia. E aí, no final, você oferece o portão. Este portão custa apenas... Quanto que esse portão vai custar, hein, gente? Este portão... X custa apenas, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, 6 mil reais. E aí, o cara não vai ver um preço, ele vai ver o valor disso. Ele vai sentir que isso realmente vai agregar para ele, tá? E você fazendo isso tudo, você começa a quebra de objeções, tá? E aí, para quebra de objeções, tem outras coisas. Você quer abrir aí para perguntas, Gabriel?
Então, acho que foi bem interessante isso que você falou de família. Vou até dar uma... Eu até pensei em uma cópia, sabe, pra quem? Pro Diego, mano. Diego Duarte, da mentoria, que vende os filmes lá de assinatura, etc. Tipo, dá pra usar até na cópia, que pode ter o filme que o cara quiser pra ele assistir com a namorada dele, entendeu? Não precisa ficar indo, principalmente agora em pandemia, ficar, que não tem nem cinema, nem nada, ou ficar assinando a Netflix, porque a Netflix não tem todos os filmes, entendeu? Ou colocar o filme que o filho quiser pro filho assistir. Então, assim, na cópia, vocês estão pegando ali os sentimentos mais profundos das pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, é fácil, cara, vocês vão ver que é bem tranquilo, porque a cópia, ela é forte em si, o que a Ana ensinou, mano, muito top. Só que fica mais forte ainda quando você segmenta para a pessoa correta, entendeu? Então, você segmenta ali para um cara que está em relacionamento sério, para uma mulher que está em relacionamento sério, que tem ali um sentimento maior de compra, não, um impulso maior. Pô, meu, já pensou? Você assistiu o filme que você quiser com seu namorado e etc. Então, tipo, muito louco. Acabei de pensar nisso agora. Ô, galera.
Mas é por isso que a gente... Aí é... Vamos retomar para o início da aula. É por isso que a gente precisa conhecer a característica da nossa persona. A gente precisa entender, gente. Isso aqui vai ajudar vocês em tudo. Saber as características, quais sonhos, do que ela gosta, qual a idade, quem é essa pessoa. Vocês precisam saber disso aqui para conseguir construir boas copies, tá? E até para segmentar dentro do Facebook. A copy, ela serve até para isso. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir segmentar. Vocês não vão conseguir entender realmente para quem vocês estão vendendo, para quem vocês estão direcionando os anúncios. Entendeu? Vamos abrir rapidinho para perguntas aí, Gabriel.
Tem alguém tem uma pergunta?
Tem umas 6 pessoas aí com mão erguida.
Cadê a mão erguida?
Tem o Lucas, o Júlio, o Gustavo, o Augusto, tem mais? Libera alguém aí para fazer uma pergunta para
a gente. Vou liberar a galera aí, ó. Vamos ver alguém que não foi aqui. Augusto. Cadê? Ativar. Ativei. Augusto, consegue nos ouvir? Alô? É que, Ana, eu já permiti que os participantes ativassem o próprio som, mas a galera não tá ativando o próprio som.
Então, eles têm que ativar, entendeu?
Pessoal, vocês cliquem ali, ó, pra ativar o próprio som de vocês, mano.
Às vezes ativem. A gente tá ativando vocês e vocês não estão falando, gente.
Ó, pedi pra ativar o som. Ó, Augusto, eu não consigo nem pedir pra ele ativar o som.
É, ele que tem que ativar agora.
Ativa aí, Augusto, por favor.
Vamos. Ah, não, perdeu a chance. Vai no Lucas Cravo aí, libera ele aí.
Cadê o Lucas Cravo? Cadê o Cravo e a Rosa aqui? Pronto, liberei. Lucas?
Opa!
Opa,
tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Bem, mano. Então, eu tava. Foi um pouco antes até da gente se aprofundar mais nesse fase AIDA aí. Teve um mentorado que ele mandou assim, ele não perguntou, eu tava vendo no chat, ele mandou, a promessa do anúncio não pode ser maior do que a copy do seu produto. Então, a gente deve agregar mais valor na copy em si, porque pelo que eu entendi, pelo que a Ana explicou, a gente tem que vender a solução, não o produto. Tem que fazer o cliente enxergar aquilo como uma solução, tem que fazer o cliente comprar a solução. Para ele pode até ser o produto, mas para a gente vai ser a solução. Então, a gente tem que agregar mais valor na copy em si do que no anúncio, ou a gente pode equilibrar isso? Como que funciona?
Mas como assim, a copy é o anúncio em si, não uma copy, não é?
Entendi. Calma, olha só. O anúncio, você não pode colocar muitos textos dentro do anúncio, que é o criativo, é isso que você está falando?
Isso.
Você não pode colocar muitos textos, porque o Facebook até não libera, tá? No anúncio, você tem que ser objetivo. Você não pode colocar muitas frases lá dentro. Aí, você vai fazer isso tudo que a gente tá falando na copy, tá? Na copy do texto mesmo.
Entendi.
Você vai criar
essa
na copy mesmo.
Era essa a minha dúvida. Então, eu devo focar muito mais em prender o cliente, fazer o cliente se sentir tocado na copy do que no anúncio em si.
Sim. Mas a copy também, o anúncio também é muito importante, o visual do anúncio, tá? Isso não deixa de ser menos importante. É um conjunto de coisas que leva a pessoa a comprar. Não adianta nada, tua copy tá perfeita se o criativo tá feio. O criativo tem que estar bom, ele tem que estar condizente com a copy, tá? E não adianta colocar muitas palavras dentro dele, tá, galera? Porque primeiro que o Facebook barra, segundo que vai ficar muito cansativo. Então, tem que fazer aí um estudo de público certinho. Planejar esse criativo antes de qualquer coisa para poder colocar ele para rodar, tá?
Uhum. Entendi. Valeu.
Nada, Lucas. Tem outra pessoa aí? Vamos no Kelvin.
Fala, galera. Alguém tem outra dúvida aí?
Libera o Kelvin. Tem 6 pessoas com a mão erguida aqui.
Cadê? Vou liberar o Kelvin aqui, ó. Pronto. Pedi para ativar o som.
Bora lá, hein, Kelvin.
Aí, consegui. Vamos lá, boa noite, galera aí. Cara, eu tenho uma dúvida só em relação a... já manjo um pouquinho de copy, mas eu tenho uma dúvida em relação ao, de repente, o que funcionaria melhor de repente para um produto físico. Por exemplo, eu faço drop, né? Eu já estava fazendo alguns anúncios e normalmente eu estava utilizando mais a paz mesmo, né? Eu toco bastante tipo na ferida do cliente e trago a solução para ele, né? Enfim, Ana, você acha que teria alguma que funcionaria melhor? De repente a AIDA ou a paz mesmo, tipo, fica bem objetiva para drop?
Cara, não tem uma copy que seja melhor. Às vezes é a forma com que você está se comunicando, entendeu? Eu recomendo aí para você que você faça um estudo do produto e do público-alvo da persona, tá? Você tem que entender... Você pode me falar se tem problema em falar qual que é o produto? Dar um exemplo de um produto?
Ah, eu tenho uma loja nichada de relógios.
Tá, relógio. Então você vende mais para homem ou para mulher?
Mais para homem.
Mais para homem?
Sim.
Tá, então você... Pode aí fazer uma copy falando sobre o porquê que o cara compra o relógio. Vamos aqui fazer uma linha do tempo rapidinho. Homem normalmente compra relógio grande, né? Pra, tipo, ter uma presença, ter um posicionamento melhor, sabe? Perante a sociedade. Então, ele compra o relógio porque ele quer ter uma posição, quer passar uma imagem. Não sei o valor dos seus relógios, mas eu colocaria alguma coisa do tipo, sabe? Para conseguir falar com a dor desse cara. Né? Qual que é a dor desse cara? Ele quer ter mais visibilidade em uma festa com esse relógio? Ele quer parecer que ele tem mais poder aquisitivo com esse relógio? Qual é o objetivo dele para comprar esse relógio? Por que que ele deveria comprar esse relógio? Acho que a gente tem que entender isso, sabe? Quais são os diferenciais? Porque aí entra nessa parte, por exemplo, você falou que você usa a pá, certo?
Sim.
Vamos pensar aqui. Tá cansado de olhar pro teu pulso e não saber as horas. Tá cansado de ir em festas e ser o único homem a não usar relógio. Você acha que homem tem que usar relógio porque isso faz com que você conquiste mais gatinhas na balada. Coisas assim, sabe? E aí, depois disso, você oferece o produto. Você tem que falar aqui nessa parte da dor, tanto na AIDA quanto na paz. Você pode até testar AIDA também para isso, mas você tem que entender qual que é a dor dessa pessoa. Você tem que entender por que que ela compraria. Então, às vezes, o erro está na persona. Está em você não conhecer as características da pessoa, que é o que normalmente faria ela comprar a hora que ela lê a copy, entendeu? Ela precisa sentir essa conexão para ela conseguir comprar esse relógio.
Certo.
Então, eu recomendaria isso. Você fazer e anotar, pega um papel mesmo. Coloque aí quais são as características, quantos anos essas pessoas têm, quantos anos esses homens têm, qual a classe social deles, por que que eles comprariam, seria para ir trabalhar, para ir usar em um evento, qual que é o poder aquisitivo que precisa para comprar esse relógio, são relógios mais caros, mais baratos, né? Essas pessoas são quem, como elas são, onde elas estão, eu acho que isso vai te ajudar bastante, tá? Não é problema de estrutura, é esse problema mesmo de persona. De falar mais com essa pessoa diretamente, tá?
Beleza, então. Obrigado.
De nada.
Top, hein, cara? Explicação.
Vamos mais uma perguntinha aí.
Alguém tem alguma dúvida aí? Mais uma pergunta?
Abre o chat aí, Gabriel. Vamos ver o chat.
Vou abrir o chat aqui, pessoal. Pode mandar.
Ó, tem chat aqui. Deixa eu conseguir ver.
Ô, Gustavo aí, ó. Eu.
Galera.
Concurso tá. Público.
Como dosar entre copy longa e copy curta no anúncio? Cara, normalmente... eu tento ser mais objetiva possível. Depende muito do produto e depende muito da pessoa, né? Tem aí alguns públicos que a gente tem que escrever muito mais, mas tem coisas que a gente pode fazer textos mais curtos. Então, normalmente, eu recomendo que as pessoas sejam mais objetivas. Se essa parte não der certo, você pode ir testando mais. Aí, para copos mais longos.
O nosso amigo Nau aí, na Wesley, Nau, ele perguntou aí se como se pode pôr a copy no criativo. Boa pergunta. Se for um criativo de feed, tem limite de texto de 20%. Caraca, Gabriel, mas como que eu vou saber que está 20% no meu criativo? Tem uma ferramenta do Facebook, tá? Eu vou mandar o link para vocês, beleza? Que é Facebook Text Overlay, tá? Que ele, você coloca a imagem ali e ele diz para você na hora se a imagem pode ou não passar. Agora, se for um Stories, não tem limite de texto. Pode encher o Stories de texto que passa. Se for Feed, tem limite de texto. Stories pode pôr tanto texto que você quiser.
Tá, qual cópia é a melhor para serviço? Gente, não tem a melhor cópia, é isso que eu tô falando para vocês. Não tem a estrutura perfeita. Eu trouxe para vocês as duas estruturas que eu mais uso. Mas o que que faz essas estruturas darem certo para mim? Eu saber o que é o meu produto e para quem eu tenho que vender. Então, por exemplo, você falou aqui, Carlos, barbearia, consertos em gerais. Você tem que saber quem são essas pessoas que frequentam esses lugares. Por que que elas iriam nessa barbearia? Por que que ela iria nessa casa de ferragens? Você precisa entender as características dessas pessoas que frequentam esses lugares para você conseguir colocar aqui. Você conhecendo as pessoas, você conhecendo seu produto, você consegue encaixar em qualquer uma estrutura. Calma, galera. Vocês estão tomando... Me ajuda aqui, Gabriel, a achar umas perguntas boas aqui. No caso, é cada público uma cópia diferente? Sim, sim. Você não... A cópia, ela é muito pessoal, tá, galera? Você não vai usar a mesma cópia para vender, sei lá, álcool em gel e para vender um vape e para vender um relógio. Não. Você tem que fazer estudo de público, tá? Para cada produto, para você conseguir ser mais assertivo. A cópia, ela é mais pessoal mesmo, tá? Cara, o Gabriel começa a rir, eu começo a rir aqui, galera. Calma.
Então, galera.
Calma. Tá. Um exemplo de paz para quem tem um curso de cartão de crédito. Cara, o que que eu falaria, tá? Uma paz para cartão de crédito. Eu falaria da dificuldade das pessoas em conseguir um cartão de crédito. Então, eu falaria, tipo, como aumentar seu score. Tá cansado de tentar comprar e não ter o score suficiente. Você se sente frustrado por tentar comprar e nunca ter o limite que você precisa. Por ter sempre que comprar no boleto e não conseguir parcelar para ter o tanto você deseja. Aí você oferece o curso. Você tem que falar do problema, né? Normalmente, a pessoa que compra um curso de cartão de crédito é porque ela quer cartão de crédito melhor, que no caso ela quer conseguir mais scores. Então, você tem que falar desse ponto fraco aí, dessa dor dessa galera. Calma aí, galera.
Pessoal, em relação à copy, né? Quando perguntaram aí, você pode testar várias copies ao mesmo tempo, mas não em criativo dinâmico, não acho interessante. Porque criativo dinâmico, você não consegue pegar o ID do criativo para fazer a manopla de Thanos, tá ligado? Então, é interessante que você coloque vários criativos no mesmo conjunto, com cópias diferentes, comunicações diferentes, tá? E aí o Facebook ele vai otimizar ali para o melhor criativo. E aí você não precisa estar usando criativo dinâmico. Para quem não sabe, criativo dinâmico é você colocar várias cópias ali, vários títulos diferentes, várias paradas diferentes, e o Facebook ele otimizar ali automaticamente a melhor. Mas aí foi como eu falei, né? Você não consegue usar a manopla de Thanos, não consegue copiar o ID, e aí acaba que não fica legal, né, o anúncio. Você não vai vender muito, né? Porque é um anúncio seco. Tira toda a estratégia da manopla, entendeu?
Perguntaram de novo a mesma pergunta que a Ju fez. Como dosar entre copy curta e copy longa? Gente, não tem segredo. Eu prefiro mais objetiva, porque eu acho que isso é muito melhor. Às vezes, uma copy muito grande... Copy grande é legal para página de venda, sabe? Para landing page, essas coisas. Às vezes, se você vai anunciar um produto, é mais legal você ser claro e objetivo, porque a pessoa está rolando no feed e ela quer olhar e entender o que que é aquilo facilmente, entendeu? Essa é uma percepção que eu tenho, e todas as vezes que eu usei copies grandes, não deram tão certo quanto as copies mais curtas e objetivas, tá? Então, tudo é teste. Às vezes, pode ser que para o produto de vocês isso funcione, para o público de vocês. Tá, o Haroldo aqui perguntou por que que o João não curte gatilho mental.
João, galera,
é porque normalmente, vou falar uma coisa pra vocês, a galera acha que é só colocar gatilho mental no texto e é isso. E não é gatilho, você não pode usar muito, você tem que dosar ele. sabe? Você tem que usar um pouco no texto, sabe? Você não pode fazer o texto inteiro só com gatilho. Normalmente as pessoas fazem dessa forma. Então, os copos, os redatores acabam pegando raio por conta disso mesmo, tá?
Storytelling também, né, meu? Tem que ter, encher o negócio de história, fica bem interessante, bem envolvente.
Gente, não tem como eu analisar uma cópia aqui agora, né? Estamos mandando cópia aqui no privado. Você separa por tópicos na hora de criar sua cópia para algum anúncio? Sim, sim. Como que eu faço? Meu processo criativo, primeiro eu faço uma pesquisa de público, geralzão, quem são aquelas pessoas. Depois eu vou pesquisar características dessas pessoas, sabe? O que que liga uma a outra. E aí eu começo a desenhar a cópia. Começo a colocar características, como que eu poderia falar com essa pessoa, se é mais formal, se não é, quantos anos ela tem. Isso tudo influencia muito, tá? É super interessante você fazer assim. Preço no criativo a gente chama o orçamento e manda pro WhatsApp. Cara, depende do que você está ofertando. Não sei qual produto é. Tudo depende. Às vezes pode ser que eu fale para você aqui que não funciona e funciona. Depende. Depende muito. Cara, aqui ó, o Matheus fez uma pergunta legal. Ana, eu vi que você falou em relação a preço na própria copy. Acho que vale mais a pena falar o preço na copy ou deixar o cara ver de como foi a tua página de vendas? Olha, eu acho interessante você colocar o preço, se não na copy, no criativo, tá? Mas você não vai abordar isso muitas vezes em nenhum dos dois, tá? Tem que ser um negócio que você vai falar apenas uma única vez. E na página de vendas é super interessante sim. Se for uma copy que vai levar para a página de vendas, é melhor que você não coloque preço nela, tá? Você deixa o cara curioso para ele poder entrar na página de vendas. Então, você vai fazer um anúncio só chamando ele para ir para a página de vendas. E na página de vendas, você faz a oferta, tá?
A Juliana tem uma dúvida aí? Tá com a mão levantada?
Juliana? Acho que foi essa que eu respondi dela. Só que se você quiser liberar a comida dela aí. Senta aí.
Olha, mano, o Burgani, ele fez uma copy aqui. O Burgani tá no call ainda? Ele fez uma copy foda aqui, mano. Tá aí, Burgani? Não, né? Não sei se ele tá no call. Mas ele fez uma copy. Ele fez
já
uma copy.
Já foi.
Oi?
Ô, Ju, mas esclareceu a sua pergunta? Era aquela mesmo que eu tinha respondido? Era assim, tá bom.
Ó, o Burgani fez uma copy aqui, mano. Você quer falar, Burgani? Que ele falou assim que não consegue falar porque a minha amiga mutou ele, que no caso é você.
Mas eu nem tô como anfitriã, cara. Você que tá como anfitrião aí.
Cadê? Deixa eu ver. Ativei aí, Burgani. Fala aí a cópia aí que eu achei que ficou brabo, hein? Olha a cópia do Burgani, hein? Pra vender os drinks.
Deixa eu mostrar o script que eu usei rapidão, então, só pra não...
Ótimo. Mostra assim. Aí. Rapidão. Tem que colocar a tela dele aí, Gabriel.
Eu pedi pra ele colocar já. Eu pedi para iniciar vídeo.
Não é isso, não.
Ó. Você tem que colocar vídeo em destaque. Você tá colocando o meu ainda.
Agora foi.
Deixa eu ver. Pronto, agora vocês estão vendo aí, certo? Tá aparecendo pra todo mundo?
Acho que sim. Eu vou falar rapidão aqui, ó, pra fazer. Então, já que eu peguei a dúvida lá que o gestor do Mustache fez, né? Então, eu vou ser mais objetivo e falar rapidão como vocês podem fazer um anúncio sem pesquisar muito. E isso você pode usar na página de vendas também, já que é a mesma ideia, né? Então, eu falei um pouco lá sobre pesquisar a persona, né? Mas, basicamente, o que você precisa saber do seu público são três coisas. Primeiro, a emoção. A emoção, você tem que saber se é ganância ou se é uma dor. Então, beleza. No caso lá do Mustache, por exemplo, é uma dor. Uma dor é uma coisa que ele quer tirar dele. Ganância é que ele quer conquistar algo a mais. Então, pô... Ganância, né? Porque ele não tem nenhuma dor para comprar um drink que vai resolver a dor dele. É algo que ele quer conquistar, que seja perder a vergonha, se destacar na festa. Depois, você precisa tirar a pessoa da zona de conforto. Então, por que ninguém faz drink? Porque precisa ser uma parada rápida, né? tipo, preguiça, né? Então você fala que vai ser rápido e usa um ou outro gatilho mental, tipo assim, ah, você consegue estudar aí simples, na hora. Então, essa parada, tipo assim, gatilho mental usar na cópia, ela é intrínseca, né? Tipo assim, tá no meio do que você escreve, você acaba usando esses tais de gatilhos mentais. Só que se você não tiver uma ideia formal, tipo, da campanha inteira, ela não vai funcionar nenhum gatilho, entendeu? Não adianta você colocar no meio da sua cópia. Então, você chega lá, desperta, sei lá, urgência nele. Então, beleza, a gente vai fazer ele ganhar mais ganância, tipo conquistar alguém rápido e ele precisa fazer isso agora. Então, ele não vai ter muito trabalho para fazer um drink, porque ninguém faz drink porque acha que é mó complicado. Igual o Gabriel falou, ninguém quer ser barman porque é mó treta, né? Você ficar montando as coisas. Então, vamos lá. Tipo, o Aida, esse Aida que a galera fala por aí, tipo, ele é muito antigo, é do Aristóteles, ele tem esse nome de fissão aqui, ó, que é esquema quadrifásico, bababá, e, tipo, desde que o Aristóteles criou isso, hoje, tipo, até o Itaú usa, nas maiores agências do mundo, saca? O esquema quadrifásico, é um esquema porque ele é replicável, então você pode usar em qualquer coisa, é quadrifásico porque tem quatro fases, aristotélico porque o Aristóteles criou, e persuasão e convencimento, eu vou explicar aqui durante, rapidão. Então, vamos lá. Primeiro tem o exórdio, que é esse nome estranho aí, significa o título mais a imagem. Então, você faz um anúncio, você vai ter uma imagem ou vídeo lá, que é a primeira coisa que a pessoa vai olhar. Ela vai olhar para a imagem ou para o vídeo. Então, se for um vídeo, toma cuidado com a thumbnail para chamar atenção. Aí, junto com a imagem, você vai ter um título. Aí, o que acontece dessas contas aqui? Se você colocar a mesma coisa que está na imagem ou na thumbnail, no título, vai gerar uma repetição. Então, seria um nível 1 de copy. E se o seu público é muito leigo, isso é interessante. Aí você coloca a mesma coisa mesmo, ele vai entender direto. Agora, o ideal é vocês buscarem algo complementar. Então, você coloca um título que chama a atenção, que seja, mas é importante que ele seja complementar ao drink. Então, se você fala, por exemplo, de uma foto do drink, no título você fala de sedução. E aí você consegue complementar os dois. Mas o mais avançado ainda, que é difícil de chegar e é difícil de explicar rápido, é de fazer rápido, seria o título. Ele passa uma ideia, o drink lá na imagem passa outra, e os dois juntos passam uma terceira. Por exemplo, você vai conquistar alguma coisa rápida, aí tem o drink lá, então um fala só da conquista, que é tipo, que pode ser se destacar na festa, o drink fala de outra coisa, que é só a bebida, e quando você junta os dois, você percebe que se você se destacar na festa com aquela bebida, você pode conquistar uma mulher, por exemplo. Aí, isso é basta uma linha lá na headline, né? Depois, quando você for escrever o corpo do seu anúncio, eu vou dar um exemplo depois para ficar mais fácil. A primeira linha, ela tem que ser uma história, uma narração, alguma coisa mais que capta a pessoa para ela ler o texto. Então, uma história, ela é todo mundo, tipo assim, na Netflix, lá, a média das pessoas assistirem Netflix é uma hora por dia. Esse é os dados que eles têm. Então, se a Netflix consegue segurar durante uma hora todo dia, por que você não consegue segurar um minutinho só no anúncio? Porque a história pode ser um desses problemas. Você não conta algo que seja, que abre vários loops, né? A gente chama de copy loop quando você causa esse interesse. Tipo, isso vem do cinema. Sabe quando você começa uma série, aí o cara já começa morrendo lá. Aí eles rebobinam e começa a história. Você não vai sair enquanto você não descobrir por que esse cara morreu. A outra linha, você vai usar prova. Prova tem dois tipos de prova. Tem a persuasão e o convencimento. Eles são diferentes. A persuasão é dionisíaca. Dionísio é o deus do vinho. Dionísio é o deus da farra, da bagunça, do vinho. E aí, o que é uma pessoa dionisíaca? é uma pessoa que ela gosta do prazer momentâneo. Então, seria perfeito para uma copy, por exemplo, de drink, porque ele prefere tomar um drink na hora do que ele esperar muito tempo para comprar um vinho muito caro. Então, você vai trabalhar mais com a emoção, nesse caso. Mas se fosse com convencimento, o deus do Apolo é o deus da razão, do sol, e aí você consegue trabalhar com o lado racional, que é aquele lado mais tipo, a emoção fala que você tem que comprar um Balenciaga de R$3.000, porque você vai chamar muita atenção, mas aí você tenta convencer, tipo, não, vale a pena, eu posso parcelar e tal, e esse é o lado da razão. Aí, por último, todo mundo fala que tem que ter CTA, mas falta uma coisa muito importante que a galera erra, que é fechar o ciclo. Então, a última frase, você fala uma chamada para ação, para a pessoa clicar e tal, mas ela tem que estar conectada com a primeira frase que você falou, com o exórdio, que é o título mais a imagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui de anúncio que eu fiz, que seria para o Mustache. Eu fiz rapidinho aqui, eu dei uma pesquisada. É um drink em três passos, né? Isso aqui é um drink afrodisíaco e ele é apimentado, né? Então, eu coloquei. Primeira coisa que a pessoa vai ler, tá? Aqui tem o texto de cima, tem a imagem, o título e... E o subtítulo. Qual que é a primeira coisa que a pessoa vai olhar? Ela vai olhar para a imagem. Essa é a primeira coisa que a pessoa olha. Aí, depois que ela olha para a imagem, ela bate o olho na headline para ver se é interessante. E junto com a descrição ali que vai estar explicando ela. Então, ela olhou a imagem, um drink. Ela gosta de drink. Beleza, ela vai ler o título. Então, drinks sedutores feitos em três passos. Então, ele já capta a ideia de que o drink é sedutor. Pode ser tanto a sedutor no sentido de do drink ser saboroso mesmo, ou dá a entender que o drink faz a pessoa seduzir alguém, né? Então, ele é feito em três passos, é muito rápido. Então, ele fala, é simples, vou ver como faz esse drink. Aí tá explicando ainda, a receita é simples, o resultado mais ainda. Aí na copy lá, você não precisa de muito mesmo para converter no anúncio, você precisa de 4 linhas, eu costumo fazer 4 linhas. Aí na primeira, você chama a atenção da pessoa. A primeira é o mesmo esquema lá que eu mostrei. Então, apimentar uma relação agora só exige 3 passos. Então, você conseguiu chamar a atenção e porque ele tá buscando o quê? Apimentar a relação. Eu sempre gosto de colocar o agora entre vírgulas assim, porque isso destaca, em vez de colocar ali no final, né? E aí eu coloquei, tipo, 3 passos mesmo, porque quando você vai fazer um drink, né? Tem uma receita, ele tem tópicos, assim. Então, fica bem parecido com o que a pessoa vai esperar lá na próxima página. A primeira, quebrar o gelo, perder a vergonha. Então, o primeiro item do drink é o gelo, né? Aí assim que você consegue fazer, em vez de você ser bem direto, de tipo, você tem que conquistar a garota. Você fala, quebrar o gelo. E o gelo é o primeiro item que você precisa pro drink. Depois, 10ml de vermute para estimular o apetite. Então, ele vai estar com fome de comer o quê? E aí, deixa entender na cabeça dele mais uma vez. E aí, ele já vai estar ansioso pro terceiro passo. E aí, em vez de você falar assim, gostou, clica aqui no botão e vai para a página. Você conta uma história, né? Então, espera, antes de clicar no botão, 50 ml de gin e você já sabe onde sua história vai terminar. Então, tipo, ele tem que ficar com vontade de clicar no seu anúncio sem você mandar ele clicar. E aí, tá um anúncio bem rápido, assim, que dá para você usar. E você pode usar essa mesma estrutura lá na sua landing page também. Do mesmo jeito, você coloca um vídeo, né? Costumo colocar um vídeo de vendas, coloca um título em cima já com o botão de ação. Depois você vem com a narração, então conta a história, igual o Gabriel estava contando de seduzir a pessoa na festa e tal. Depois a persuasão, você primeiro toca na emoção, depois justifica com a razão, quebrando as objeções lá, igual vocês estão acostumados. A quebrar a objeção é, tipo, tudo que a pessoa poderia falar, ah, eu não vou comprar por causa disso. Quebrou a objeção, no final, você conecta com aquele começo e manda uma chamada para ação. E aí dá para acrescentar outras coisas aí, mas é detalhe, tipo um sexy canvas, tipo gatilho mental. Mas se você tiver a estrutura toda pronta da campanha, isso vai funcionar. Você não precisa ter tanta habilidade de escrever se você tiver uma big idea boa, entendeu? É isso. Pode desmutar aí.
Oh, top, hein, mano? Top de elite, hein, mano? Foda, curti, hein, cara? Ficou bem subentendido ali, né, na parte lá do, ah, mano, 50ml aqui você já sabe onde é que vai dar. O cara já vai ficar apetitoso, né? Já vai ficar com fome, já.
É, o legal de usar a analogia, tipo, tem uma copy muito boa que eu curto da Empíricos, que é que eles falam, ah, em vez de falar ganhe dinheiro com FII, fundos imobiliários e não sei o que, eles falavam assim, ganhe um salário, não, ganhe um aluguel por mês sem ter um apartamento. Isso é uma analogia, então você faz uma referência de que você vai conseguir ganhar um salário mínimo, ou que seja um valor bem baixo todo mês, mas sem ter o apartamento. Então, tipo, é muito mais atrativo você ganhar um salário, um aluguel fixo, do que estudar e fazer uma... estudar o que eles vendem lá, que são relatórios de investimento, que é chato pra caralho, né? Então,
foda demais, mano. Cara, foda pra caralho, velho. E é isso, pessoal. Agora imagina você anunciar uma parada dessa pro Brasil inteiro, ou melhor, pra sua persona dentro do Brasil inteiro. Então, assim, cara, não tem como não vender. É impressionante. Tipo assim, eu gosto. As aulas, vocês vão perceber que, assim, vai ter bastante prática. Eu vou fazer tudo passo a passo com vocês. Mas o Facebook Ads, vocês vão ver que é fácil. É bem tranquilo, tá, gente? A parte do Face Ads, vocês vão ver que é de boa. O que pega é a estratégia por trás disso. Então, por isso que a gente tá fazendo toda a paradinha antes, montando ali o terreninho, antes de construir todo o nosso castelo, que é pra chegar na prática. Então, assim, cara, porra, brabo demais. Vocês estão vendo aí que não é só o tráfego que importa. Porque, porra, é um negócio, tudo vende, né, cara? Tudo vende, só precisa descobrir a comunicação correta. Olha a comunicação que foda. Todos vocês aí já até ficaram com vontade aí de comprar um negócio, imagina colocar isso aí no Brasil inteiro pra persona certa, colocar likezinho ali bonitinho, fazer um remarketing. Então, assim, porra, brabo demais, hein, mano? Brigadão aí, Burgani, Ana. O W tá aí também. W, quer falar alguma coisa aí pra nós, W? Que, cara, quem não sabe, o W era rapper aí, mano. Então, acho que ele manja das copies, hein, cara? Ó, liberei o som aí, se tiver alguma coisa pra falar aí, vamos ver. Dá pra falar aí, tio? Cadê?
Aí. Boa noite. Bom, eu levo a copy pra um lado bem pessoal, assim, porque o rap você tem que falar muito com poucas palavras. Você tem que passar aquela mensagem com o mínimo de palavras possível. Então, é bom você se envolver, sentir que você está com aquele produto na mão. Por exemplo, eu acho que é fácil fazer uma copy para Coca-Cola, que não tem muito. Bebida gelada e refrescante. Mas você nunca iria colocar se é uma bebida gelada e refrescante que vai até lacrimejar os seus olhos. Que todo mundo acha gostoso isso, mas você não vai colocar isso. Entendeu? Então, tem essa linha ainda que você tem que não ultrapassar. Eu não sei nem como é que se chama isso, mas é uma linha meio ignorante, entendeu? Então, você tem que sentir o produto. Faz de conta que você está comprando aquele produto, você está usando aquele produto. Outra coisa boa também de treinar um bom copy é o seguinte, eu até falei para o Gabriel, deixe um caderno, uma anotações pela sua casa. Se atente a escrever todo dia alguma coisa, algum pensamento, ou qualquer coisa. Escreva muito. Porque isso é muito importante para um bom copy, um copyright. Porque não é só as palavras ou letras, é a mensagem que você coloca lá. É a mensagem. Foi como eu falei, você tem que falar... Dependendo do trabalho também, um lançamento você fala um pouco mais, né? Que tem aquela história, a apresentação do produto, a oferta, o gatilho mental. Tem mais derivados aí, mas para um tráfego eu acho que tem que ser uma coisa mais rápida, uma coisa assim instalada. Pá, pum, bateu lá e voltou. Entendeu? Não tem muito o que dizer, mas tem o que dizer, as palavras certas. Então é isso, é ler bastante, bastante, escrever também. Você vê alguma coisa, por exemplo, a história do relógio aí, vê as atitudes das pessoas que têm um relógio bonito, como elas agem, se coloca no lugar delas, quando o cara bota o bração lá fora do carro e começa a dirigir com o braço lá fora. Qual é a sensação de um cara que tem um relógio e um cara que não tem um relógio? Entendeu?
Caralho.
Eu sei disso porque, assim, eu trabalhava de táxi e eu não chamava muita atenção porque meu relógio era esportivo. Mas quando tinha outro taxista mais tiozão lá e botava o cristalzão lá para fora do carro, o pessoal já crescia o olho. Então é isso, é se colocar no lugar. Entendeu? Abre, pega o pote lá de um creme lá e pergunta por que ele tem aquele formato estranho. Você já viu que os cremes têm uns formatos estranhos? Sabe para que é aquilo isso? É para a pessoa abrir, meter o dedo, passar no osso e não deixar nenhum dos dois cair. Nem a tampa, nem o objeto. Já foi planejado. O cara sentiu ali. Ele viu que caía. Então é isso. Sinta o produto. Mesmo que você não use. Entendeu? Mas pense nas pessoas que vão usar ele, se coloque no lugar delas que a sua copy vai sair bem melhor, que vai ser uma pessoa, você vai sentir a dor, então é uma pessoa que está escrevendo ali, entendeu? Você vai se comunicar bem melhor com as outras pessoas. Lógico que você não vai agradar todo mundo, né? Não tem como agradar todo mundo, mas vai agradar as pessoas certas. Que nem eu fiz uma copy que foi... Eu achei interessante, era... Eu e o Bielton até trabalhando sobre isso, um curso de inglês. No primeiro dia, caramba, o que eu vou falar no curso de inglês? E qual foi? Aí eu me senti, mas eu não sei falar inglês. Qual que é a minha dor quando eu vou falar inglês? Quando eu tento ler alguma coisa em inglês, né? É que eu não entendo. Então eu botei a copy, já começou com uma frase em inglês. A pessoa leu aquilo e aí embaixo tá, você não entendeu o inglês ou seu inglês está enferrujado? Aí eu começo com a apresentação do produto. Entendeu? Já fui direto na dor, já fui com a voadora do Zangief e com os dois pés no peito do maluco. Entendeu? Não sabe e é isso aí. Uma coisa que o Hugo Rocha falou, que eu vi no ele, que é o seguinte: o copy, você vai xingar a pessoa educadamente, você tem esse poder. Você vai xingar ela de ignorante, você não sabe de nada, eu sei. Certo? E ele ainda vai falar: nossa, que da hora! É isso. Copy é isso. Entendeu? E é só isso aí. Legal, por enquanto.
Hein, caralho, foi foda, hein? Ô, Davi, a galera ficou pedindo pra você mandar uma rima aí, mano.
Vixe, Maria, mano.
Não, cara, bom, se quiser, tudo bem.
Eu tô enferrujado nas rimas porque, né, eu ando mais... Deixa eu ver aqui. Eu não sou bom de freestyle, cara. Eu não sou bom de freestyle. Né? Não, nunca fui. Eu sou papel e caneta. É que o rap que eu fazia era mais inteligente, assim. Não era bang bang, pá, bandido. Não, é mais inteligente. Mas eu vou fazer outra rima outro dia, porque agora o Gabriel me pegou de surpresa, cara. Então...
até foi. Mas valeu, hein, tio? Brigadão, hein?
Beleza.
Brigadão, hein, tio? Foi foda a aula de copy aí, top demais, meu. Então, é isso aí, pessoal. Foi aí 2 horas de mentoria aí, velho. Tempo pra caramba, já 2 horas. E é isso, meu. Muito louco aí. Pessoal, os caras estão falando que você é eletricista em beat aí, eletricista em rima. Valeu, pessoal. A aula de hoje foi bem mais teórica, assim, pra gente discutir tudo, mas é porque vocês precisam construir essa parte do castelo, né, cara? Para poder anunciar. Quando você vai anunciar, você tem que saber o que você está fazendo, né? Não adianta nada, puta, sem fazer tráfego. E aí, o que eu vou escrever aqui? Aí eu não tenho o que escrever, tá ligado? Mas, meu, foda demais. Cadê? Deixa eu desmutar a Ana aqui, que eu deixei ela mutada sem querer. E é isso, velho. Brigadão. Olha, lança fumaça, Ana, antes que termine a galera. E valeu, hein, tio? Obrigado, Ana. Obrigado por Gani. Tá muito top mesmo. Ótimo, vê o som aí. E é isso, pessoal. Espero,
galera,
que vocês tenham aprendido
sobre
copy. Só
falando um negócio pra vocês aqui. O Gabriel pegou a gente de surpresa nessa aula de hoje, hein?
A gente vai preparar um PDF aí mais legal para vocês, tá? Com mais exemplos aí. Eu, W, João. E aí a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E conforme as dúvidas vão aparecendo, a gente vai conversando lá. Mas é basicamente o que a gente falou. Vocês têm que escrever, têm que testar. Tem que gerar aí uma conexão com a pessoa. Não é só simplesmente ofertar o produto. É você fazer com que ela sinta vontade de comprar. Igual o João fez com vocês, né? No exemplo da bebida. Vocês ficaram com vontade de comprar. Mesmo vocês não conheciam o produto. Então, ele fez toda uma apresentação, colocou lá dicas. Ele envolveu vocês nisso antes de fazer a oferta, sabe? Então, é interessante a gente pegar isso aí. E, cara, como que eu posso aplicar isso na minha cópia dos meus produtos, sabe? É só a prévia mesmo, galera. Daqui a pouco vem mais aí. A gente vai separar um PDF legal pra vocês aí. Olha a fotinha agora, hein, Gabriel?
Tirar uma foto aí, pessoal. Oh, eu achei bem interessante quando o W falou que é a copy, né? Você fala muito com poucas palavras, cara. Muito foda, hein, mano? Valeu, hein? Muito top demais, hein, pessoal? Postar uma foto nossa aí, mentoria, várias resenhas. Tamo junto.
Peraí. Vamos tocar com o
Valeu, gente, mano. Muito louco. Vou gravar um storyzinho.
Valeu, galera.
Como de costume. Flexão diamante hoje não, mano. Hoje não, é. Hoje tô cansado, mano. Aí, galera, mais aí uma mentoria aí, 2 horas e pouco aí de mentoria, ó. Todos nós aí, ó. Lucas, Ana Rondon. Cadê, meu? Muito... Vamos passar aqui pra ver o rosto.
Deixa marca nossos arrobas aí de participação especial, olha, Gabriel.
Na hora, hein, meu? Olha. W, Henrique Matos, André Kelvin, Jacob Lima, mano, do Crepúsculo.
Peraí, rapidão, Gabriel. Rapidão, antes de você encerrar, fizeram uma pergunta aqui super importante. Super importante.
Ixi, o que é Pixel? Era esse? Onde eu comprei a lousa?
Querem saber onde que você comprou a lousa.
Caraca, gente, puta que pariu, mano. Eu vou dar uma mentoria, velho. Vou dar uma mentoria de como comprar uma lousa dessa aqui pra vocês, mano. Eu até hoje recebo essa pergunta aí, mano. Passa o link da lousa aí, meu. Caralho, vocês são foda, hein, meu. Obrigadão, hein, pessoal.
Tamo junto, galera.
Valeu, tamo junto, é só o começo. A aula de ontem já está upada na Hotmart. Os PDFs serão upados na Hotmart. Essa aula também estará na Hotmart. E é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre copy para colocar nos anúncios de vocês, tá? Tamo junto, é só o começo. Deixa eu tirar mais uma foto.
Tamo junto, galera.
Aê, moleque.
Marca nós lá, hein, Gabriel. Participação especial.
Bora, mano.
Tchau, participação galera.
Especial, velho. Valeu, gente.
Valeu aí. Tamo junto.
Tamo junto.
Encerra a call aí, Gabriel.
Vou encerrar. Deixa eu falar que teve participação especial. A call de hoje sobre copy, tá? Porque é muito importante quando você vai fazer um anúncio que você tenha uma boa copy. Tivemos aí participação especial do Burgani, do W, da Ana. E foi fantástico, todo mundo compartilhando conhecimento. A call durou até agora aí, a galera rachando o bico aí. Foi incrível, mano. Tamo junto? Pronto, pessoal, vou encerrar aqui, hein? Valeu, hein? Caramba, hein, gente? Pô, encerra aí, Gabriela Paradão. Vocês são foda, hein, mano? Vocês ficaram lá no grupo, eu fiquei rachando o bico, velho. Tô até com o sovaco molhado aqui, mano. Falou, galera. Tamo junto. É só o começo.